O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo, companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Só um parênteses, Felipe. Vários ouvintes na semana passada repararam novamente no meu leve problema de dicção.
Que você é um cebolinho.
Então, realmente, gente, isso aí é desde pequeno. Então, eu me esforço, já fiz fono, mas de vez em quando escapa.
O bullying tá liberado, tá, gente? E além disso, aproveitando, né? Agora estamos no 101º programa. Além de muita gente ter gostado do programa no número 100, ter gostado da abordagem que a gente fez dos convidados, mandar um abraço e um pedido de desculpas para o nosso querido Lucas, do Dragões de Garagem, porque no início desse ano ele te substituiu como apresentador do programa. Você estava fora de São Paulo. Só que o que aconteceu? Como ele estava como apresentador, eu não sei porque eu não tinha colocado ali na tag dos convidados, e aí eu não o citei no programa passado. Então, primeiro, um pedido de desculpas ao nosso querido Lucas. Segundo, esse complemento, que além de todas as pessoas citadas no último programa, também tivemos o Lucas como apresentador no programa de retrospectiva desse ano. Então, recomendar aí todo mundo, né, que assista, que ouça aí o Dragões de Garagem. Então, fazer essa pequena observação. Além disso, nos comentários, o Jaime Fassin, nosso querido biólogo de Londres, nos parabenizou mais uma vez, disse que ouve a gente desde o segundo programa, e ele disse que ele complementou a notícia sobre os cidadãos europeus no Reino Unido, que os cidadãos europeus que ainda não tiverem 5 anos no Reino Unido, na proposta da Theresa May, mesmo que não tiverem ainda 5 anos, mas que entraram antes de uma data determinada, vão ter um período de graça, né, onde eles vão poder ficar até fazerem os 5 anos e poderem pedir o settled status. E ele, que mora a 1 quilômetro da mesquita de Finsbury Park, ele disse que a região ali ficou muito caótica por trânsito, transporte, curiosidade das pessoas, receio das pessoas também. Mandar um abraço para Bia Brasiliano, que ouve a gente religiosamente todas as sextas, passou em mestrado em Direito Internacional na Sorbonne e disse que nós tivemos uma grande colaboração, e principalmente ela mandou um beijo especial para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que estará hoje com a gente.
Então, Felipe, se a gente já é responsável pela crise no sistema educacional brasileiro, agora é internacional também, né?
Não, a gente também está participando aí de um esquema de fuga de cérebros, né?
Isso.
Enfim, e a única coisa que a gente pode falar, né, é que a Bia é muito nerd, né? Por ter passado aí na Sorbonne.
Sorbonne, meus parabéns pra ela.
Um abraço pro David Dionésio, que ouve a gente desde o começo também. Disse que o programa é sensacional, com exceção de algumas músicas que o Matias coloca no final. Eu coloquei esse comentário aqui intencionalmente.
Né? Você já me persegue.
Já que a dica já que o encerramento musical de hoje foi ideia minha, então eu coloquei esse para já criar um suspense nos nossos ouvintes. E ele disse que já perdeu vários dias jogando Europa Universalis, então tomem cuidado com as minhas dicas. A Thalita Soares mandou um beijo pra gente, disse que a gente também ouve bastante, e lembrou que o Brasil também já tinha um representante na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Paulo Vanucci, que está lá desde 2014, e porque ela disse que no último programa, ficou com a impressão de que a eleição da Flávia Piovesan seria algo inédito. Peço desculpas por ter transmitido essa falsa ideia. O Gustavo de Moraes, outro biólogo, ele ouve a gente todo sábado tomando café da manhã com a esposa dele. Né? Então, estamos aí, né, pedindo desculpas para a esposa dele por ter esse sábado de manhã péssimo. Ele nunca tinha mandado mensagem, mas aproveitou o programa número 100 para dizer que nosso programa é extremamente relevante, que ele gosta muito da gente, e compartilhar aí que também às vezes ouve a gente no almoço na companhia de uma cerveja. Então é isso, um abraço a todos os nossos ouvintes que ouvem a gente durante o café da manhã ou durante o consumo de bebidas alcoólicas. Se você tem menos de 18 anos, não faça isso, mas tome café da manhã.
E se você preferir juntar os dois, tome um Irish Coffee. Um abraço para o Eduardo Machado e para o Felipe Henrique da Silva, que comentaram no site da Central 3, no, referente ao programa 100. O Felipe Henrique da Silva, inclusive, foi um dos poucos brasileiros que assistiu o filme Federal, segundo consta. E também mandar um abraço para o Cosme, que tinha comentado no programa antepassado que ele escuta o Xadrez Verbal no trajeto que ele faz no final de semana, quando ele sai de Jurujuba, em Niterói, para Pilares, no Rio, pegando 3 ônibus. Ele faz isso para pegar a filha dele, e como ele tem enxaqueca além de movimento, o programa ajuda a aproveitar bem o tempo de viagem. Então, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
Notícia do último sábado, dia 24 de junho. Qatar rejeita exigências irrazoáveis de países do Golfo para resolver a crise.
O Saif Al-Thani, porta-voz do governo qatari, né, Al-Thani é a família que governa o Qatar, disse que o país está revendo as exigências em respeito à segurança regional e que a lista ela não cumpre critérios de razoabilidade nem de factibilidade. Ou seja, está basicamente dizendo, né, que é irreal essa lista. Os Emirados Árabes Unidos dizem que o objetivo do boicote é mudar o comportamento do Qatar, enfim, todo esse cenário de uma tentativa de isolamento regional do Qatar, e o governo do Qatar oficialmente rejeitou essas condições, essas demandas dos países do Golfo. Ainda na região do Golfo Pérsico, as forças iraquianas retomaram por completo a região, o bairro, o entorno, digamos assim, da mesquita Al-Nuri, no centro da cidade de Mosul, que fica ao norte do Iraque. A mesquita, né, a gente mencionou no programa passado, né, uma mesquita histórica do Islã que foi boa parte dela destruída, especialmente seu minarete, pelo Daesh, pelo auto-intitulado Estado Islâmico, para evitar que ela fosse tomada pelas forças iraquianas. E o general, brigadeiro-general, porta-voz do exército iraquiano, Yahya Rasul, disse que o estado fictício deles caiu, e o término da tomada de Mosul deve estar em breve, já que agora basicamente todo o centro da cidade está dominado pelas forças iraquianas. E 8 princesas de Abu Dhabi foram condenadas num tribunal de Bruxelas a 15 meses de prisão, mas foi uma sentença que já foi suspensa, já que elas não estão sequer mais no território belga e tudo mais. Então acabou sendo ali uma espécie de entre aspas, condicional negociada, né? Olha, a gente condenou a 15 meses de prisão, mas vai suspender, mas agora tem um precedente, por tráfico de seres humanos e tratamento degradante de empregadas da família real. Elas teriam conduzido, basicamente, em regime de escravidão, 23 empregadas que levaram consigo numa visita a Bruxelas em 2008. Nenhuma delas compareceu ao julgamento. Obviamente, o Emirados Árabes não vai extraditar essas princesas, porém, abre especialmente aí um precedente para que, pensando em eventos futuros, viagens futuras de famílias reais do Golfo Pérsico ou de outras regiões que tenham aí uma condição de escravidão. Então é uma decisão pioneira aí de uma corte em Bruxelas. É uma corte em Bruxelas porque é uma corte belga, não é uma corte europeia, tá? Só para deixar claro, já que em Bruxelas nós também temos muitas instituições europeias.
Principalmente o Parlamento Europeu. Notícia do último domingo, dia 25 de junho. Gays desafiam proibição à parada na Turquia.
O governo turco proibiu a parada LGBT na Turquia no domingo.
Não condiz com o Erdogan, acho muito estranho isso daí.
Ele queria proibir alguma coisa, né? Tá proibido desde 2015, na verdade. A parada LGBT, ela era realizada oficialmente em Istambul desde 2003 até 2014. Em 2014 ela reuniu 15 mil pessoas e transformou-se também num protesto dessa parte da população contra políticas do governo Erdogan em relação à população LGBT. E aí ela foi proibida, e nesse final de semana, entre 50 e 100 ativistas tentaram realizar parte da parada e foram reprimidos pela polícia. Usou bala de borracha, gás lacrimogêneo, enfim, toda a parafernália habitual desse tipo de coisa. E, inclusive, segundo o comitê organizador da Semana do Orgulho Gay de Istambul, os que foram detidos foram obrigados a escutar sermões religiosos condenando a homossexualidade nas delegacias. Então, enfim, é mais um cenário aí bastante curioso. Ainda sobre a Turquia, o Erdogan, não tem como a gente passar pela matéria inteira, mas tem uma matéria muito interessante no El País, que saiu traduzida em português, mas quem preferir tem original em espanhol. A manchete é: Papai, por que você não vai trabalhar? E que aborda um pouco o impacto socioeconômico dos expurgos do governo Erdogan, né, que causou aí uma onda de desempregados, e são pessoas que foram basicamente, né, como a gente já comentou aqui, condenadas a uma espécie de morte civil, né, porque as pessoas não podem executar suas profissões, elas não podem sair do país. Então elas ficam ali numa espécie de limbo e analisam um pouco o impacto então socioeconômico disso, fica a recomendação de leitura. E finalmente, o governo alemão negou o pedido do Erdogan de realizar um comício para a comunidade turca em Berlim, ou em Berlim, ou em Hamburgo, ou em ambos. Por quê? Porque agora, nos dias 7 e 8 de julho, nós teremos o encontro do G20, que vai ser em Hamburgo. E aí nós teremos a presença do Erdogan. E o Erdogan solicitou para poder fazer um comício para a população turca, e o governo alemão negou esse pedido, dizendo que nós estamos dizendo à Turquia que estamos convencidos de que uma aparição dessas na Alemanha não é possível. Erdogan é um convidado importante do G20, e será recebido com todas as honras por nós aqui. Mas acreditamos que tudo que vai além disso é inapropriado nesse momento. Lembrando que, recentemente, né, o Erdogan chamou o governo alemão de nazista, né, disse que a Alemanha estava repetindo práticas nazistas, e o Erdogan, ele certamente teria um discurso para a sua comunidade. O recém-discurso do Erdogan voltado à comunidade turca na Alemanha foi bastante inflamatório. Então, nada leva a crer que seria algo muito diferente disso. Então, isso até ajuda a explicar né, a recusa do governo alemão.
E para lembrar também que a Holanda tinha proibido também que dois ministros turcos realizassem comícios em Roterdã também, isso em março. E o próprio Erdogan, mais uma vez, brilhando na diplomacia, chamou a Holanda de República das Bananas.
Inclusive, acho que não tem banana na Holanda, né?
Mas... se tiver, deve ser muito caro.
Ou então deve ser uma banana alternativa.
Ou vem do Suriname.
Pode ser. E só pra gente fechar ali, né, já que estamos na Turquia, indo aqui rapidinho para a Síria, algumas fontes colocam que a cidade de Raqqa, né, que hoje é a principal cidade sob domínio do Daesh em território sírio, ela está cercada por forças curdas e do exército da Síria Democrática, lembrando que ambos os grupos são apoiados pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, por assim dizer, e Raqqa é a última grande cidade nas mãos do Daesh dentro da Síria, e os Estados Unidos, nessa semana, o governo dos Estados Unidos disse que a Síria estaria preparando outro ataque com armas químicas e disse que Damasco pagará um preço alto se promover outra matança contra civis usando armamento químico. Então é algo aí para a gente ficar de olho, né? Não sei exatamente as fontes do governo americano, né? Porque foram fontes oficiais, foram comunicados, não foi uma apresentação, alguma coisa assim, não colocava ali quais seriam os indícios disso, de um futuro ataque químico. Então, ainda não dá para saber exatamente se teremos ou não, enfim, mas ficou o alerta do governo dos Estados Unidos.
Notícia do último dia 26, segunda-feira. China liberta Nobel da Paz Liu Xiaobo com câncer terminal.
Ele é talvez, né, um dos mais conhecidos críticos do governo chinês. Ele foi o Nobel da Paz de 2010. Ele está com um câncer no fígado em estágio terminal. E aí ele foi libertado para que tenha aí seus últimos dias com a sua família e tudo mais. E a própria esposa dele, ela está em prisão domiciliar, então muito provavelmente ele vai ao seu encontro, enfim, vão passar aí os últimos tempos da vida dele. Ele que cumpria 11 anos de prisão por subversão, e é um período não vou dizer delicado, mas curioso para esse uma coincidência, melhor dizendo, já que nós, por conta dos 20 anos, do aniversário de 20 anos da entrega de Hong Kong às autoridades chinesas, nós tivemos essa semana algumas tentativas de protesto em Hong Kong que foram reprimidos pela polícia. Então acaba sendo uma coincidência aí importante em relação a questões como liberdade de expressão, uso da internet e outras coisas mais dentro do Estado chinês.
E para finalizar esse primeiro bloco, notícia da última terça-feira, dia 27. Novo cyberataque derruba sites do governo da Ucrânia e de empresas na Europa.
O Anton Gerashenko, do Ministério do Interior da Ucrânia, disse que o ataque foi o maior da história do país, atingindo empresas, bancos e aeroportos. E, além disso, outras empresas na Rússia também foram atingidas. Dentre elas, a Rosneft, né, a principal produtora de petróleo na Rússia, e outras empresas escandinavas, digamos assim, como a transportadora dinamarquesa Maersk. Ainda não se sabe direito quais seriam as origens dos ataques, porém diversas autoridades políticas afirmaram que os alvos eram russos e ucranianos, principalmente, falando inclusive, novamente, o Gerashenko disse que o objetivo final era desestabilizar a economia e a consciência pública da Ucrânia, e ele acusou a Rússia de realizar esse ataque. Porém, nós também tivemos ataques, nós também tivemos empresas russas como alvo, então vai ser muito difícil sabermos alguma coisa, e muito provavelmente foi um ataque de ransomware, né, que é a nova moda, né, que são os vírus que tomam o controle do equipamento e só devolvem o controle depois de um pagamento de resgate. Eles sequestram o seu equipamento até você pagar um resgate. E a gente ainda vai talvez falar mais um pouco sobre isso no futuro, com alguém que realmente entenda do assunto, alguém da área. Mas comenta-se o Snowden, lembrando que o Snowden está exilado na Rússia, né? Mas o Snowden essa semana ele comentou que esses programas, esses vírus de ransomware, são todos derivados de um programa original, digamos assim, desenvolvido pela NSA nos Estados Unidos, e que esse programa teria vazado ou sido vendido ou sido entregue a outras mãos, e foi a base para esses programas aí de ransomware. Como, né, não é a nossa área, meu conhecimento na área de internet é botar o podcast, não sou exatamente um ignorante, né, mas é fazermos o podcast, jogarmos Civilization e correlatos. Não, a gente não sequestra computadores por aí. Então, como eu disse, quem sabe um dia a gente traga alguém aqui que entenda bastante desse assunto para comentar até aspectos técnicos sobre isso.
Bem, passamos agora para a coluna aberta, na qual a professora Ana Luísa de Moraes Campos, nossa especialista em direito internacional, comenta sobre a condenação dos Países Baixos pelo massacre de Srebrenica.
E só antes da gente passar para a Ana Luísa, esperamos que o Marcelo Adnet goste bastante desse trecho, porque ela seria uma das convidadas do nosso especial da Bósnia, na qual queremos contar com a presença dele, além, né, de nós dois, e somos muito interessados por aspectos balcânicos dentro da nossa formação de história e tudo mais. Então esperamos aí que o Marcelo Adnet goste bastante da nossa querida Ana Luísa.
Coluna aberta.
Bom crepúsculo, Carlos Felipe, Matias, ouvintes do Xadrez Verbal. Hoje, a convite do Felipe, eu vim falar um pouco sobre o mais recente desenvolvimento envolvendo Srebrenica, ou seja, a sentença da Corte de Apelação da Haia, nos Países Baixos, que no dia 27 de junho de 2017, reconheceu que os Países Baixos, enquanto Estado, são parcialmente responsáveis pelas mortes de 350 homens e meninos ocorridas em Srebrenica, na Bósnia, no verão de 1995. Sim, é um caso cujos fatos aconteceram há bastante tempo, marcam-se 22 anos daqui a alguns dias, do dia que eu estou gravando, e pela magnitude da situação, o número de vítimas, o número de atores envolvidos, acabou ensejando numerosos casos judiciais, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, e tanto diante de jurisdições nacionais como de jurisdições internacionais. Srebrenica é uma cidade no leste da Bósnia. Essa região do leste da Bósnia, na época das guerras de independência na ex-Iugoslávia, era considerado como uma região estratégica, principalmente uma vez que se elaborou o plano da Grande Sérvia, mas também se tornou uma região estratégica para pessoas que estavam fugindo das campanhas de limpezas étnicas. Principalmente essas pessoas eram bosniaques ou bosníacos, muçulmanos da Bósnia, que, como eu disse, fugiam de campanhas de limpeza étnica que estavam sendo levadas a cabo pelas forças sérvias e pelas forças da República Srpska, a República Sérvia da Bósnia, nessa época sob comando político do Radovan Karadžić, que no ano passado foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, inclusive pelos fatos ocorridos em Srebrenica, e militarmente pelo Ratko Mladić, ele também é processado diante do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. Bom, em abril de 1993, Srebrenica foi declarada pelo Conselho de Segurança como uma safe haven, como uma zona de segurança, uma zona segura. Não era a única zona de segurança, alguns meses depois algumas outras municipalidades, 5 outras municipalidades, inclusive Sarajevo, foram declaradas como safe havens pelo Conselho de Segurança, e isso significava, de acordo com o Conselho, que essas municipalidades, esses locais, deveriam ser protegidos a qualquer custo, inclusive por meio do uso da força. Tem uma cena clássica, que quem estudou um pouco de Iugoslávia, quem gosta de história, certamente já deve ter visto, que é de um general francês, o Philippe Morillon, em Srebrenica, dando uma entrevista para a imprensa internacional, dizendo que a partir daquele momento, Srebrenica, a cidade de Srebrenica, estava sob proteção da ONU e que ele nunca ia abandonar Srebrenica, que ela nunca cairia. Como parte dos esforços para justamente proteger essa zona de segurança, foi enviado para Srebrenica como parte da missão de manutenção, bom, missão de manutenção de paz, maneira de dizer, né, os capacetes azuis, não tinha paz para ser mantida naquele momento, mas como, como parte dessa missão, foi enviado para Srebrenica o chamado batalhão holandês, ou Dutch Bat. Um batalhão considerado pelo próprio governo holandês, anos depois, em um relatório que publicou, como muito pequeno, como mal treinado, como tendo um mandato muito vago e como tendo armas insuficientes e armas demasiado leves para aquela missão. A partir de alguns meses antes, na verdade, de julho de 95, a cidade já estava crescendo muito. Alguns analistas dizem, inclusive, que a cidade chegou a... Aliás, analistas não, desculpem. Números extraoficiais dizem que a cidade chegou a ter mais de 50 mil pessoas. Alguns analistas chamavam Srebrenica de ratoeira, porque é uma cidade que está literalmente incrustada em colinas, ela está num vale, então ela seria facilmente estrangulada, como ela foi, estrangulada e ficou sitiada durante mais de 2 anos. E em julho de 95 começaram a chegar notícias de que as forças sérvias estavam chegando naquela região, que as pessoas teriam que sair dali ou teriam que sofrer as consequências. A maioria das pessoas que vivia naquele local era civil, e elas se viraram para quem elas acharam que poderia e deveria protegê-las. Afinal, o Conselho de Segurança tinha dito, e um general francês tinha dito na frente de muitas delas, que aquilo ali estava protegido pela ONU. Então, as pessoas se deslocaram até o Dutch Bat, né, até a chamada Casa Branca, que era o galpão, o local que ocupava o batalhão. E quando eu digo as pessoas, eu tô falando de milhares de pessoas. Inicialmente, essas pessoas tiveram a sua entrada proibida. Algumas delas foram expulsas do batalhão, do local em que o batalhão estava, por capacetes azuis. E, finalmente, houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de ordem, não se sabe bem, mas essas pessoas foram autorizadas a entrar. Alguns dias depois, chegou a ordem das forças sérvias de que essas pessoas deveriam ser separadas por gênero. As mulheres e as crianças seriam colocadas em ônibus e levadas para áreas majoritariamente bosníacas, enquanto os homens e meninos foram mortos ou desaparecidos. O número de mortos e desaparecidos varia muito, mas se sabe que são pelo menos 7 mil, mas os números mais críveis dão conta de que seriam mais de 8 mil homens e meninos mortos ou desaparecidos. Os mortos foram enterrados em valas comuns, eu deveria dizer, na verdade, lançados a valas comuns. Quando começou-se a escavação e a identificação dos corpos, se percebeu que eles tinham todas as marcações de que haviam sido executados, ou seja, tinham os olhos vendados, tinham as mãos, os punhos amarrados atrás das costas. Sobreviventes dão conta também, alguns poucos sobreviventes dão conta desses relatos, confirmam esses relatos. E até o início dos anos 2000, ninguém, nenhum Estado, nem a Organização das Nações Unidas, reconhecia a sua responsabilidade pelos fatos acontecidos em julho de 1995. Limitavam-se os Estados e a Organização das Nações Unidas a se satisfazer com o fato de que a persecução penal estava sendo feita, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, ou seja, que as pessoas que tinham dado as ordens e que tinham executado aquelas ordens estavam respondendo criminalmente por elas. Mas para as vítimas, principalmente para as associações de vítima, a mais famosa delas é a Associação de Mães de Srebrenica, isso não era suficiente, porque elas diziam, enfim, há uma responsabilidade também dos Estados e da Organização das Nações Unidas pelo que aconteceu em julho de 95. Essa questão da responsabilização começa a mudar, como eu disse no começo dos anos 2000, também influenciado por dois julgamentos de âmbito internacional. O primeiro deles, de 2004, se não me falha a memória, no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, quando há uma condenação pelo genocídio que aconteceu em Srebrenica. Então, pela primeira vez, a Srebrenica é caracterizado juridicamente como sendo um genocídio. Isso se repete em 2007, quando a Corte Internacional de Justiça diz que houve um genocídio em Srebrenica e que o Estado da Sérvia não foi... A Corte não fala em o Estado da Sérvia tendo diretamente perpetrado esse genocídio, mas diz que ele foi negligente porque ele não evitou, ele não tomou todas as medidas necessárias para evitar o genocídio. Há também algumas instâncias de reconhecimento político. A própria Sérvia, em 2013, se eu estou com a data correta, faz um reconhecimento, 2010 e 2013, salvo engano, faz um reconhecimento de que houve um massacre, não se fala em genocídio. A Organização das Nações Unidas, em 2005, com o então secretário-geral Kofi Annan, faz o reconhecimento de que é necessário rever o papel e as falhas da Organização das Nações Unidas no genocídio de Srebrenica. E desde o final da primeira década dos anos 2000, vítimas tentam, por meio de cortes holandesas, ver responsabilizado o Estado holandês. Se tentou também, vale dizer, processar a própria Organização das Nações Unidas, mas a corte entendeu que não tinha jurisdição sobre o caso, porque a ONU tem imunidade de jurisdição na Holanda. Mas, voltando à questão dos casos cíveis diante de jurisdições holandesas, esse não é o primeiro deles, tá? Esse é o segundo ou terceiro caso. A gente já tinha o Estado holandês sendo reconhecido como responsável pela morte das pessoas que os membros do Dutch Bat expulsaram da Casa Branca, né, do galpão onde as pessoas estavam. Mas, em 2014, uma corte de primeira instância, também na Haia, na Holanda, tinha reconhecido a responsabilidade do Estado holandês pelas ações dos capacetes azuis referentes às pessoas que estavam dentro do complexo e que acabaram sendo mortas. Naquela época, se falava em responsabilidade, se fazia essa diferenciação entre as vítimas que estavam dentro e fora do complexo, dizendo apenas os capacetes azuis são responsáveis, ou melhor, os capacetes azuis não, desculpem, o Estado holandês é responsável por quem estava dentro do complexo e acabou morto. Essa sentença de agora confirma essa diferenciação, mas uma grande diferença dessa sentença é que ela diz que o Estado é apenas parcialmente responsável, dizendo que os Países Baixos devem pagar apenas 30% de indenização, porque a corte estima que haveria 70% de chance de que as vítimas, as pessoas que morreram, teriam sido de toda forma arrastadas, retiradas à força do complexo e mortas, independente do que os capacetes azuis fizessem. É um cálculo estranho, é um veredito complexo, mas ao mesmo tempo é um pouco estranho como se faz esse cálculo, é muito curioso como é que você coloca, como é que você faz essa estimativa, né? Eu ainda, infelizmente, não tive acesso à totalidade do texto, até porque ele está apenas em holandês, mas me chamou muito a atenção de como é que eles fizeram esse cálculo de 30% das reparações, porque teria 70% de chance das pessoas morrerem de toda forma. No entanto, é um veredito importante, porque se volta a discutir a questão da responsabilidade que os estados têm ao ceder tropas para missões da Organização das Nações Unidas. Basicamente, como eu tinha dito agora há pouco, as vítimas não sabiam a quem recorrer. Agora você tem um precedente que diz, olha, as forças, quando elas estão, quando elas são cedidas a uma missão de paz, elas respondem ao Conselho de Segurança, como entende a ONU, mas há uma responsabilidade do Estado. O Estado não se exime de dizer simplesmente eu não tinha controle sobre aquelas pessoas. Então é um precedente interessante nesse sentido. Acho que é uma questão que vai ter que ser considerada não só pelos estados que cedem as tropas, mas pelos próprios membros do Conselho de Segurança, pelo Departamento de Missão de Paz, claro, mas pelos membros do Conselho de Segurança que vão ter que rediscutir a questão das missões, dos capacetes azuis. E é muito curioso dizer que esse não é o único, caso pendente diante de jurisdições holandesas referentes a esses fatos, já que cerca de 200 veteranos do próprio Dutch Bat, do batalhão holandês, estão processando o Estado, os Países Baixos, pelos traumas que eles dizem ter sofrido por toda essa situação, pelo fato de eles terem sido enviados desamparados, segundo eles. E então a gente tem ainda esse processo que foi iniciado no ano passado, pendente diante das jurisdições holandesas, também alguma coisa a se acompanhar, porque certamente pode mudar os rumos, ou pelo menos trazer novas preocupações e considerações aos estados que participam de missões de paz. Fico, como sempre, à disposição para tirar dúvidas, para debater um pouco mais sobre esse assunto e sobre outros temas relacionados ao direito internacional. Espero que tanto aqui no Xadrez Verbal quanto no Twitter. Agradeço mais uma vez ao Felipe e ao Matias pelo generoso convite e até a próxima. Um abraço.
Agora vocês ficam com as efemérides semanais.
A semana na história.
1º de julho de 1867, há 150 anos, era criada a Federação do Canadá. Um abraço pro meu cunhado, o Graham.
Esse é considerado um marco do processo de independência do Canadá. Não é quando o Canadá se tornou completamente independente ainda, mas é quando ele se tornou um domínio com bastante autonomia, e houve um processo de unificação, né, das últimas colônias britânicas na América do Norte, né? Elas eram separadas, né? Você tinha de cada colônia, tinha cada território, melhor dizendo, tinha a sua gestão. Inclusive, por conta desse aniversário de 150 anos, o Canadá, ele vai se tornar independente assim completamente mesmo. Se a gente quiser ser bastante preciosista, né, ele ainda não é, né, porque a chefe de Estado é a Rainha da Inglaterra. E tem o governador, que é apontado pela coroa. Mas, se a gente quiser ser um preciosista, o Canadá se torna independente, completamente independente, na final da década de 1970, começo da década de 1980. E por conta da ocasião desses 150 anos da Federação do Canadá, que acaba sendo a data magna, digamos assim, canadense, a troca de guarda da rainha, né, que todo mundo, né, que é uma atração turística em Londres, essa semana foi comandada por um regime canadense, e a comandante, um regimento canadense, e a comandante do regimento era uma mulher. Consequentemente, foi a primeira vez que uma mulher comandou a troca de guarda da rainha, porque o regimento, que é a guarda da rainha, os granadeiros, aqueles que usam aquele chapelão de urso, que atualmente é urso sintético, porque tinha protesto de associação ambiental, só tem integrantes homens, né? As primeiras mulheres integraram passaram a fazer parte, se não me engano, tem 2, 3 anos, alguma coisa assim. Então ainda teve essa curiosidade aí nos jornais da primeira mulher que comandou a troca de guarda da rainha essa semana.
Também em 1º de julho, mas de 1962, há 55 anos, era declarada a independência do Burundi e de Ruanda.
É, Ruanda e Burundi, que faziam parte do mesmo território, um território controlado pelos belgas, até depois da Primeira Guerra Mundial, por mandato de Liga das Nações. E aí, quando nós tivemos o processo, a declaração de independência, também tivemos a separação dos dois países, e os dois países têm em comum o choque étnico envolvendo, né, Tutsis e Hutus, que em Ruanda, inclusive depois, né, em Ruanda nós temos 2 genocídios, né? Logo depois, um pouco antes da independência, melhor dizendo, e o mais recente, na década de 1990, que se tornou muito, muito conhecido devido ao seu alcance, sua brutalidade, sua violência. Então tá aí 55 anos da independência de Ruanda e de Burundi.
26 de julho de 1997. Onde você estava quando foi publicado a primeira edição de Harry Potter, Felipe?
Olha, em junho de 90, final de junho de 97, eu muito provavelmente estava ou na escola, ou se já era férias, eu devia estar ou jogando bola ou jogando videogame. Nada de muito especial acontece na sua vida quando você tem 11 anos.
Eu devia estar na festa junina da escola, talvez.
É uma possibilidade. Então, a gente tem que ver se já era férias ou não. Ainda não estava na época de ficar de recuperação, então tá tudo bem. Mas então tá aí 20 anos de Harry Potter. A gente até conversou se colocava nas efemérides ou não. Porém, como nós temos muitos ouvintes que gostam muito de Harry Potter, hoje existe uma, né, já uma, duas, na verdade, gerações que cresceram com Harry Potter. E assim, eu nunca li. Não sei se vai ter gente querendo me bater.
Dois.
Eu imaginava também no seu caso, mas não quis falar para você.
Eu dormi no filme.
Agora vai ter gente querendo te bater. Mas o Harry Potter, ele cria uma geração de leitores, né? Isso é talvez o mais importante. Porque é curioso isso, né? Porque a academia sempre fala, não, tem que incentivar os jovens à leitura. E falam como se o jovem fosse querer ler Sérgio Buarque de Holanda, sabe assim, com 11 anos, eu quero ler Visões do Paraíso, mamãe. Não, ele vai começar com coisas de fantasia ou com coisas mais simples. Então o fato do Harry Potter ter criado uma geração de leitores já é bom o suficiente, porque muitos desses pegaram o hábito da leitura lendo Harry Potter, né? E lembrando que eu não li, assisti alguns dos filmes, né? Mas lembrando que o Dumbledore morre.
Porra, spoiler, cara? Assim?
Não, mas... Não, pera aí, já tem 20 anos que o bagulho foi publicado, não é mais spoiler. Não tem essa. Então, mas enfim, tá aí, né, pra todos os nossos ouvintes que são fãs de Harry Potter, uma efeméride especial pra vocês.
Bem, passemos agora para o match. Trump e Putin terão primeira reunião na próxima semana, confirma a Casa Branca.
Aqui a gente vai fazer uma pequena passagem aqui pelos Estados Unidos. No aspecto de relações internacionais, os presidentes, a Casa Branca confirmou que o Trump e o Putin vão se encontrar a portas fechadas, terão uma reunião bilateral, aproveitando a cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha, como falamos, nos próximos dias 7 e 8 de julho. E vocês, tudo que vocês precisarão saber sobre o G20, vocês sabem onde vocês saberão, que é aqui no Xadrez Herbal. Segundo o comunicado da Casa Branca, a reunião bilateral tratará de temas sensíveis, como a crise na Síria, e também oportunidades de cooperação. O encontro entre os dois é a primeira vez, desde a posse do Trump, que os dois se encontram frente a frente. perguntado se o presidente Trump pretende tratar com Putin o tema de eventuais ataques cibernéticos patrocinados, organizados pelo governo russo contra o Partido Democrata, o assessor da Casa Branca, o H.R. McMaster, que é assessor de segurança nacional do governo dos Estados Unidos, disse que a agenda do encontro ainda não foi finalizada. O encontro será sobre o que quer que o presidente deseje conversar. E ele completou dizendo que nossa relação com a Rússia não é diferente das relações com os outros países. Então vai todo mundo ficar aí na expectativa, digamos assim, pela reunião, lembrando que já no governo Trump, que nós tivemos a ampliação das sanções dos Estados Unidos contra empresas e indivíduos russos por conta da anexação da Crimeia e do conflito na Bacia do Don, né, ali no leste da Ucrânia. Então, nós temos até outra pauta, digamos assim, importante. E também relações internacionais, depois do G20, o Donald Trump aceitou um convite do Emmanuel Macron para assistir os desfiles do 14 de julho em Paris, né, que é o dia da queda da Bastilha, que é a data magna, né, a principal data nacional francesa, e o Macron fez esse convite para querer aproximar os dois governantes e aproximar as relações entre os dois países, e o Trump aceitou o convite. Espera-se também que parte da discussão seja sobre a OTAN, lembrando que a França, nos últimos tempos, ela tem posições sobre a OTAN um pouco divergentes que os Estados Unidos, não apenas no governo Macron-Trump, né? Embora nós temos um maior alinhamento com o governo Hollande e Obama, França, Estados Unidos e OTAN sempre foi um assunto um pouco complicado, digamos assim. Então vai ser aí um evento interessante. E sobre a crise, né, as denúncias contra intervenções russas nas eleições, dos Estados Unidos, o embaixador russo nos Estados Unidos, o Sergei Kislyak, ele está deixando o posto em Washington, retornando a Moscou. Por quê? Porque agora, né, ele sabe de tudo, porque o plano já deu certo, eles já conseguiram interferir na eleição. Muito provavelmente não, na verdade, muito provavelmente a razão é muito mais razoável, né, já que ele estava há 9 anos na embaixada em Washington. 9 anos num mesmo posto é muita coisa para serviços diplomáticos ou então serviços militares, né? A rotatividade costuma ser entre 2 e 4 anos, na verdade. Então, por exemplo, um diplomata brasileiro muito raramente fica mais que 4 anos num mesmo posto, seja esse posto qual for. Então, apesar de muita gente ter tentado dar um tom de controvérsia, aparentemente, ao meu ver, é bastante razoável o que acontece nesse momento. E nós temos vários ouvintes que são diplomatas, ou conhecem diplomatas, ou então militares, e que sabem, né, que o que eu estou falando é verdade, a rotatividade gira em torno de 2 a 4 anos. Agora, indo para outros aspectos do governo Trump, agora aspectos internos. Primeiro foi que a Suprema Corte aceitou parcialmente o veto migratório do governo Trump e colocou que cidadãos de Irã, Somália, Iêmen, Líbia, Síria e Sudão que não tenham familiares ou emprego nos Estados Unidos possam entrar no país. Essa foi uma aplicação parcial colocada até que a Suprema Corte tenha uma decisão final sobre o tema. Por quê? Porque, lembrando, o governo Trump fez esse decreto Logo no início do seu governo, foi a sua primeira ordem executiva no dia 27 de janeiro. Depois houve uma revisão desse decreto, ou dessa política, no dia 6 de março. E nesse tempo todo, vários tribunais pelos Estados Unidos vetaram, bloquearam a ação. Isso fez com que o governo dos Estados Unidos entrasse com um recurso perante a Suprema Corte. Então, até que a Suprema Corte tenha uma decisão final, ela será parcialmente colocada. Os juízes, pelo menos três juízes, já afirmaram que tendem a votar para que o veto entre integralmente em vigor. Então, veremos aí qual será a decisão final da Suprema Corte dos Estados Unidos nos próximos dias. E mais capítulos aí do choque entre a Casa Branca e a mídia dos Estados Unidos. Vamos aqui em ordem cronológica da semana. No último final de semana, jornalistas não sei se o termo correto, sindicato, uma associação de jornalistas, publicou uma nota protestando contra o veto da Casa Branca a transmissões ao vivo das entrevistas coletivas que ocorrem com o secretário de imprensa da Casa Branca, o Sam Spicer. Sátira, como trollagem, digamos assim, a CNN mandou a entrevista coletiva, não uma equipe de cinegrafistas, mas um ilustrador, né, que ficou fazendo desenhos, esboços, e é o ilustrador que trabalha para a CNN para fazer os esboços das sessões fechadas na Suprema Corte, que são tradicionalmente fechadas. Não me pergunte, todo mundo já deve ter visto os desenhos de sessões na Suprema Corte, não sei por que elas são fechadas, o que é muito bizarro. Inclusive, um tempo atrás, o John Oliver, ele disponibilizou, para quem quiser usar, um monte de vídeos da Suprema Corte encenada por cachorros. E aí quem quiser, porque assim, o áudio é liberado das sessões da Suprema Corte, mas não pode, não tem imagens.
Não tem gravação.
Você não pode filmar, você não pode tirar foto, nem imprensa, nem ninguém, assim, sabe? Sei lá, tá lá o pai do juiz, entendeu? Ah, meu filhão, estreia dele na Suprema Corte, entendeu? Vou tirar foto. Não pode. Então ele liberou várias imagens assim, de como se fossem cachorros, tipo vestido de juiz, com óculos, sabe, assim, todos, tipo sempre uns cachorros bonitinhos, assim, sabe, beagle, bulldog e tudo mais, para quem quiser colocar os áudios e fazer as sessões da Suprema Corte. E aí a CNN mandou um desenhista e a Casa Branca também vetou jornalistas na comitiva que vai ao G20, ao encontro do G20. Então, isso colaborou aí para as reclamações jornalistas. Porém, todavia, entretanto, né, o Trump teve uma vitória na qual ele se refastelou no Twitter nessa semana, na qual três jornalistas da CNN, incluindo o chefe da unidade de investigação, pediram demissão da CNN por ter após terem que se retratar por conta de uma matéria baseada em uma fonte anônima afirmando que um assessor do presidente teria laços com fundos de investimentos russos. Para piorar a situação, vazou um vídeo em WhatsApp, um vídeo de qualidade menor, assim, feito ali clandestinamente, filmado escondido, e que depois foi republicado por diversos sites que apoiam o Donald Trump, na qual um jornalista da CNN fala que a maior parte da cobertura da CNN sobre o assunto russo é bullshit, né? É bobagem, bobagem, para usar um termo, né, mais leve, né? É conversa para boi dormir, né? Para ficarmos em bull, né? E aí o...
Bull é touro.
Touro, boi, é tudo... A diferença ali é uma castração.
É, só isso.
Mas, enfim, é pecuária à parte, né? Aí o Trump já tweetou que a fake news, a CNN, está realizando uma troca de gestão, de administração, agora que foi provado que publicaram histórias falsas sobre a Rússia. E nós também tivemos outros, ele em outros tweets, dizendo que ele está esperando as revelações sobre o New York Times e o Washington Post também serem fake news. E aí o Glenn Greenwald, né, do Intercept, que é o cara, né, levou a público as denúncias do Snowden e tudo mais, ele é alinhado a um jornalismo de esquerda, ou seja, ele não é um cara que vai, digamos assim, exatamente querer defender o Trump. Ele relacionou um ano de reportagens erradas, ou que o conteúdo estava baseado, não tinha evidências para sustentar, sobre o Trump, a maioria do Washington Post e da CNN. Porém, é bom fazer uma lembrança aqui, que foi uma lembrança feita pelo próprio New York Times, então estou deixando aqui claro a fonte disso, que embora a CNN tenha, digamos assim, ficado com a sua imagem abaladíssima e o Trump tenha uma vitória, né, nessa história do fake news, diversas questões sobre Donald Trump e Rússia foram levantadas, na verdade, pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, e ainda existem, sim, algumas pontas soltas nessas histórias. Então é bom lembrar que, por mais que a CNN tenha confessado, digamos assim, tenha se retratado, e por conta disso três jornalistas pediram demissão, você ainda não quer dizer que toda e qualquer coisa que relacione Trump e Rússia seja fake news. Por essa semana o Trump, né, saiu por cima da carne seca, e saiu tão por cima da carne seca que o Trump fez vários tweets atacando apresentadores da MSNBC, o Joe Scarborough e a Mika... mano, olha o nome dos caras, só pra ferrar a gente também, né? Birzezinski, que são apresentadores do programa Morning Joe. Ele disse que o Morning Joe, né, além de ser uma porcaria, e eu ouvi dizer que o Morning Joe, que tem baixos índices de audiência, fala mal de mim, entre parênteses, não assisto mais. Então, como é que o Crazy Mike, também conhecido como Psycho Joe, que tem um baixo QI, veio... quer dizer, ele tá falando da mulher agora. Veio a Mar-a-Lago três noites em seguidas, né? Mar-a-Lago é o resort dele, né? Perto da véspera de Ano Novo, e insistiu em se juntar a mim. Ela estava sangrando feio de um facelift. Eu disse não. E aí ele teria feito alguns outros comentários também, enfim, né, contra os dois apresentadores desse programa. Eu sinceramente não sei do que se trata esse programa, porém vários senadores republicanos condenaram as falas do Donald Trump, dizendo que isso não era uma coisa normal, não era uma coisa boa da política dos Estados Unidos, contradizia a dignidade do seu cargo, e a Nancy Pelosi, que é líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, disse que os ataques do Trump foram sexistas. Enfim, aí o Trump aproveitou o momento de vitória dele e caiu matando nos dois apresentadores do Morning Joe, que, repito, eu não conheço esse programa, não sei se ele é anti-Trump, se ele não é, também não me importa muito, mas então tá aí um breve panorama dos Estados Unidos, na qual nós tivemos aí duas vitórias do Donald Trump, uma na Suprema Corte, quer dizer, na Suprema Corte uma vitória parcial, né? Outra contra a CNN e também a questão da agenda internacional do Trump, e todo mundo vai ficar de olho nesse encontro dele com o Putin.
Passemos agora para o cheque. Se Karl Marx fosse vivo, ele escreveria o seguinte: um espectro ronda o Supremo Tribunal da Venezuela. É o helicóptero do golpismo, Felipe Nobre Figueiredo.
Bem, então, para quem não sabe, né, e ouve o nosso programa justamente para isso, para saber dessas coisas, essa semana tivemos uma operação hollywoodiana na Venezuela, na qual um helicóptero da Polícia Científica foi roubado, sequestrado, pegado emprestado, como preferir, por um policial da força de elite da polícia venezuelana, o inspetor Oscar Pérez. Junto com ele estavam alguns outros soldados, outros policiais mascarados, porém ele estava sem nenhuma máscara. Ele inclusive soltou um vídeo na qual ele fala perante a câmera, dizendo que ele faz parte de uma coalizão de funcionários militares, policiais e civis contra esse governo transitório e criminoso, e na qual ele convocava a população a ajudar a derrubar esse governo. E aí o que ele fez com o helicóptero emprestado? Um dos policiais segurava uma bandeira, um pano, né, pintado assim, as cores da Venezuela, e escrito 350 liberdade, em alusão ao artigo da Constituição que permite aos venezuelanos ignorar um regime que contraria as garantias democráticas e os direitos humanos. E aí ele pegou o helicóptero, além desse cartaz, eles sobrevoaram o Tribunal Supremo de Justiça e jogaram 4 granadas no tribunal e realizaram disparos. Não houve vítimas, não houve feridos sequer. Tropas que estavam no local dispararam contra o helicóptero e aí eles fugiram. E aí tropas, inclusive, isolaram a área e isolaram a região do Palácio de Miraflores, que é a sede da presidência. O Maduro disse que o ataque foi um ataque terrorista, que os responsáveis serão presos mais cedo ou mais tarde, e abro aspas para ele: este é o tipo de escalada armada que eu via denunciando. Acionei a Força Armada Nacional para defender o direito à tranquilidade. Condeno o ataque e exijo à Mesa da Unidade Democrática, né, a coalizão opositora, que faça o mesmo. O ministro de comunicação disse que o ataque foi uma escalada golpista, e que antes de ter sobrevoado e jogado as granadas, o helicóptero teria sobrevoado o Ministério da Justiça também e disparado 15 vezes contra o prédio. Logo depois, o helicóptero foi encontrado abandonado no estado de Vargas, no norte do país. Foi encontrado no meio do mato, praticamente. Autor do ataque, ele está foragido, muito provavelmente, né, ali era justamente onde ele iria se esconder, ou então tinham pessoas ou esperando, pessoas do grupo da qual ele disse fazer parte. Depois de encontrar o helicóptero, o ministro de Relações Interiores, Justiça e Paz disse que o Pérez tem relação direta com agências de inteligência dos Estados Unidos e que nos próximos dias darão mais informações. Nesse caso, essas maiores informações ainda não foram divulgadas, ainda não foram publicadas enquanto a gente grava o programa. Então, no caso da Venezuela, né, acaba sendo a principal notícia, acaba sendo esse ataque, né, como eu disse, hollywoodiano, contra o prédio do Supremo Tribunal. Aí, o Maduro pediu por uma insurreição popular, caso a sua integridade física ou dos seus ministros seja afetada, dizendo, então, em outras palavras, que se ele for preso, for ferido, ou os seus ministros, né, forem eventualmente derrubados, que a população se rebele, faça uma insurreição popular para recuperar a legitimidade do governo. E, finalmente, a Suprema Corte da Venezuela declarou que a procuradora-geral, né, a Luiz Ortega Dias, ela não pode sair do país até que o seu julgamento por faltas graves comece. Ele vai começar no dia 4 de julho, terça-feira agora, e ela também teve as suas contas e seus bens congelados. Ela, ao receber essa notícia, acusou o Supremo de manter uma ruptura do fio constitucional e de estar desmantelando o Estado. Já o Supremo vai julgá-la pelos cometimentos de faltas graves no exercício do seu cargo.
Ainda em relação à justiça na Venezuela, o Ministério Público acusou o ex-comandante-geral da Guarda Nacional Bolivariana e atual chefe de governo do distrito da capital, Antônio José Benavides Torres, por crimes de lesa humanidade e violações dos direitos humanos cometidos durante as manifestações ocorridas no país nos últimos 80 dias. O Ministério Público venezuelano também adiantou que está investigando mais 450 presuntas violações dos direitos fundamentais, e desses casos foram registradas 23 pessoas mortas e 853 feridas pelas mãos de funcionários públicos, policiais ou militares.
Você estava lendo essa notícia do espanhol?
Sim.
Então você quis dizer presumidas, né? Porque presuntas é a esposa do presunto.
É, isso mesmo. Perdão pelo ato falho.
Não, tudo bem. Só deu fome. Complemento sobre a Venezuela?
Não, sigamos para a fronteira ocidental da Venezuela com a Colômbia.
Isso, em que as FARC terminaram o processo de entregar todo o seu armamento. Isso foi declarado tanto pelo Juan Manuel Santos, atual presidente, como também pelo chefe das FARC, o Rodrigo Londoño, e o chefe da missão da ONU de observação, né, do acordo, Jean Arnaud, realizaram um ato simbólico na terça-feira, dia 27, marcando aí a total entrega das armas. Segundo o líder do grupo, no encontro, disse: adeus à guerra, adeus às armas, bem-vinda à paz. O grupo entregou nas 26 zonas onde ele ainda estava presente, terminou a entrega de 7.132 armas de fogo. E como parte da cerimônia, assim como o acordo foi assinado, né, por aquela bala transformada em caneta, eles transformaram um AK-47 numa pá. Sim, você pega a pá mesmo e bota na ponta do cano do AK-47. E aí o cabo da pá, na verdade, é o resto do fuzil. Então, como aí uma questão de transitar aí da luta armada para acho que significando, né, o trabalho, a construção, a agricultura, né, a produtividade e tudo mais. Então, tivemos aí a conclusão do processo de entrega de armamento das FARC, uma notícia bastante boa, bastante interessante, que mostra o cumprimento do cronograma acordado e que esperamos que sirva até de incentivo para as negociações com a ALN. Veremos aí como será o resto dessas negociações. Mais sobre a Colômbia?
Não, vamos agora para o nosso Brasil varonil.
Isso, aqui no Brasil a gente costuma falar do papel brasileiro na aspectos internacionais, e essa semana nós tivemos aí três aspectos curiosos e importantes sobre isso. A primeira é o seguinte: o presidente Michel Temer, o Palácio do Planalto, na quarta-feira, dia 28, disse que o presidente Michel Temer não vai participar da cúpula do G20, que será realizada nos dias 7 e 8 de julho em Hamburgo, na Alemanha. A Dilma, né, ela quase cancelou a participação. Quando ela quase fez isso, nós criticamos bastante aqui aquela hipótese. E no caso aqui, pelo fato dessa hipótese se concretizar, cabe aqui muita crítica, porque estamos falando basicamente do... 80 e... Vai, depende do cálculo, mas estamos falando da maior parte da economia mundial reunida no mesmo lugar, além do G20, né, que participa certamente, como convidados nós ainda temos Países Baixos, Noruega, Guiné, Senegal, Singapura, Espanha e Vietnã. Então estamos falando aí de entre 80% e 90% do PIB mundial presente nesse evento. E o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, o Brasil, que é um dos 5 maiores países do mundo, não estará presente, não enviará a sua principal liderança. É a primeira vez que isso acontece nos encontros do G20, salvo engano. Vou até conferir aqui para ter certeza que não estou falando bobagem, mas é uma decisão bastante condenável, porque por mais que a crise política interna seja complicada para o governo Temer, ele não é apenas o líder de uma coalizão política ou o líder de um partido. Ele é o chefe de Estado. E as obrigações do Brasil perante a comunidade internacional, e mais do que obrigações, as oportunidades do Brasil perante a comunidade internacional, deveriam vir antes. Então, assim, não podemos negar que existe uma crise política intensa no Brasil, que o Temer está no meio desse turbilhão, lembrando que ele recentemente foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva, porém, ele ainda é o presidente, o mandatário da nação. Então, ele não ir até o encontro do G20 é extremamente condenável. Não é razoável, não é aceitável, porque é necessário separar o chefe de governo do chefe de Estado. O chefe de governo Temer está enrascado. O chefe de governo Temer, se pudesse, ficava aqui conversando e negociando e tudo mais. Porém, nós não podemos colocar a sua ausência aqui como algo normal. Olha só, a última vez que nós tivemos a ausência do chefe de Estado brasileiro foi no G20, foi no encontro do G20 de Toronto, que ocorreu em junho de 2010. Mas por quê? Porque em outubro de 2010, nós já tínhamos o encontro do G20 planejado, na qual contou com a presença do Lula. Então, em 2010, nós tivemos dois encontros do G20, e aí, em um deles, o Brasil foi representado pelo Guido Mantega. Mas, por exemplo, em 2009, olhando aqui, nós também tivemos dois encontros do G20, em que ambos o Lula esteve presente. E na primeira cúpula do G20, em 2008, desde o início, o Lula estava presente. Então, apenas uma vez aconteceu isso, de estar o ministro da economia, né, o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, porque nós tivemos dois encontros do G20 naquele ano. Então, é algo bastante complicado, é algo bastante censurável essa ausência do Temer, né? E aí, no comunicado, dizer que ele não ia até a Alemanha, ele disse que valorizava muito as relações entre Brasil e Prússia, ele disse que estava surpreso da anfitriã do encontro ser a Angela Merkel, porque ele não sabia que mulheres podiam ser coroadas no Sacro Império Romano Germânico, e ele reafirmou a importância do Tratado de Livre Comércio que está sendo negociado entre o Mercosul e a Liga Hanseática. Então, eu fiz três piadas históricas, você não comentou nada.
Desculpa.
Você me odeia.
Não.
Além disso, a Polícia Federal suspendeu emissão de passaportes, né, por falta de dinheiro para impressão. Inclusive, o jornal Nexo fez uma matéria interessante sobre o destino da taxa de você mandar fazer o passaporte, né? Porque o passaporte custa quase 300 pau. E aí, como assim? Não tem dinheiro se você paga por ele. E aí o jornal Nexo fez uma matéria bastante importante, bastante interessante sobre isso. E finalmente, essa semana, a Fundação Konrad Adenauer, que é a fundação da União Democrata Cristã, o partido da Angela Merkel, o partido que governa a Alemanha, aí praticamente uma década, e que teremos eleições esse ano e indica que pode continuar a governar a Alemanha, a Fundação Konrad Adenauer... Vou repetir, é um documento da Fundação Konrad Adenauer, tá? Não é um documento que tem a versão em português, mas original alemão, escrito por uma pesquisadora alemã sobre assuntos brasileiros para o partido que governa a Alemanha. Tá? Não é a gente que está dizendo isso, não é o Papa, estamos dando aqui a fonte exata, e o texto pode ser acessado na íntegra. Colocando que o documento faz um balanço da política internacional no último ano, né, do governo Temer, e coloca que o Brasil, abro aspas, perdeu importância no cenário internacional, abro aspas, está desperdiçando seu potencial geopolítico, abro aspas, coloca que o governo perdeu credibilidade e, abro aspas, não obstante a saída de Temer, tampouco parece ser a solução do problema e, abro aspas, é sintomático que a chanceler alemã Angela Merkel tenha deixado o Brasil de fora de sua viagem de 4 dias à América Latina, cuja pauta incluía temas relacionados ao G20, grupo da qual o Brasil faz parte, e as consultas de governo em alto nível previstas para serem realizadas entre Brasil e Alemanha no início do verão europeu tenham sido canceladas. O Brasil, que já era considerado um global player, está desperdiçando seu potencial geopolítico. Esse isolamento é um passo que o Brasil não deveria arriscar, pondo a perder conquistas políticas e econômicas, mas não há saída à vista. Então, assim, quando a gente fala... Porque da última vez aconteceu isso, né? Ah, o governo Temer está retrocedendo na política externa brasileira. O governo Temer está se isolando, está isolando a imagem do Brasil lá fora. E aí muita gente diz que foi um comentário partidário. Não, não é isso, é visível. O Temer está cancelando a sua participação no principal encontro da qual o Brasil pode fazer parte, na qual saem diversos negócios, diversas conversas, né? A gente acabou de falar isso, o Trump vai encontrar com o Putin no contexto do G20, vai aproveitar o G20 para esse encontro. É mais ou menos assim, é o clubinho onde tá todo mundo que de interessante, digamos assim. E o Temer não vai por questões para ficar chavecando o Rodrigo Maia por conta da denúncia na Câmara. Em bom português é isso que o Temer vai ficar fazendo, vai ficar chavecando o Rodrigo Maia. Então, assim, é visível esse retrocesso brasileiro na política externa e que chegou a um ponto de que não é só a gente que está dizendo, e não é a gente que está dizendo por razões, enfim, sei lá o que, bolivarianas, até porque ainda não existiu o podcast Xadrez Verbal, mas quem quiser ler críticas à chancelaria do Patriota, fica à vontade para ir lá no site do Xadrez Verbal, o primeiro chanceler da Dilma. Então, é mais um indício, não, talvez seja o principal indício de uma pedra que já vinha sendo cantada e de uma situação extremamente prejudicial para o Brasil como um todo, porque diminui a credibilidade do país e diminui as relações, as possibilidades de negócios e de parcerias. Complemento sobre o Brasil e o Temer, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Além de ignorar minhas piadas...
Desculpa.
Cruzando a fronteira, subindo a ladeira, o Evo recebeu em La Paz, o Evo Morales, presidente da Bolívia, recebeu em La Paz dois militares e sete funcionários da alfândega boliviana que foram liberados uma semana após terem sido condenados pela justiça chilena por conta, né, eles foram presos pela polícia chilena e condenados por estarem fazendo contrabando na fronteira, né? Foi ali um incidente fronteiriço e o Chile disse que eles estavam tentando roubar caminhões em território chileno, transportar cargas com caminhões chilenos, e segundo a Bolívia, eles estavam participando de uma operação contra contrabando. Eles foram condenados a 3 anos de prisão e que foram substituídos pela expulsão deles e o pagamento de uma multa de cerca de $50 mil e a proibição de entrada no Chile pelos próximos 10 anos para os funcionários da alfândega e 20 anos para os militares e o governo boliviano que pagou a multa. O Evo disse que isso foi uma nova vitória contra o Chile e que o seu país não tem medo contra o Chile. Lembrando que em 2015, né, a Corte Internacional de Justiça em Haia aceitou julgar o pleito boliviano por uma saída oceânica do território, saindo do território chileno, que foi conquistado a Bolívia durante a Guerra do Pacífico no século XIX. Descendo agora um pouquinho mais no continente, vamos até a Argentina, onde logo depois da qual o último programa foi ao ar, né, no último programa a gente comentou que existia a possibilidade da Kirchner ser candidata ao Senado. Pois bem, no sábado seguinte ao programa, a Kirchner confirmou que será candidata ao Senado nas eleições legislativas do dia 22 de outubro, ela que será candidata pela Unidade Cidadã, que é a frente partidária que ela mesma lançou na semana retrasada.
Lembrando que essa nova frente não tem nada a ver com o Partido Justicialista, né, que é o partido ligado ao peronismo tradicional, que vai lançar candidato próprio, que é o ex-ministro do interior da própria Cristina, o interior e transporte, o Florencio Randazzo.
E qual vai ser o Cartola que vai fazer parte dessa coligação? Nenhum, por enquanto?
Não, por enquanto não. Pode ser que o Sérgio Massa, que era o Cartola ligado ao Tigre, que foi um dos candidatos à última eleição presidencial, possa sair candidato também. Assim como a Margarita Stolbizer, que é mãe de um dos atletas do basquete argentino, da seleção argentina de basquete. Deixa eu pegar aqui, que agora me fugiu o nome.
E lembrando, né, aproveitando enquanto você procura o nome, eu estou aqui preenchendo, o basquete argentino ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de 2004. Muita gente acha, né, que foi, né, a maior vitória, a maior derrota da história do Dream Team. Porém, bom lembrar que o time que estava lá não era exatamente o Dream Team, né? Aquele time dos Estados Unidos perdeu até para Porto Rico naquela ocasião. Porém, inegável, né, o grande desempenho da seleção argentina, especialmente ali com o Manu Ginóbili,
Obrigado por encher o chouriço aqui, fazendo uma adaptação argentina. A Margarita Solbizer é mãe do Nicolas Laprovittola, que é da atual seleção argentina. Ele não ganhou a medalha de ouro em Atenas. Inclusive, ele teve uma passagem pelo Flamengo aqui de 2013 a 2015.
O Flamengo, que é o principal campeão do Novo Basquete Brasil, né, tem sua rivalidade com Brasília, embora a final desse ano tenha sido Paulistano e Bauru.
Que né, sagrou-se campeão.
Que sagrou-se campeão. Então, para onde a gente vai agora é para a gente continuar enchendo linguiça com conhecimento de basquete.
Enchendo linguiça, na verdade pedindo desculpa aos nossos ouvintes, eu vou passar duas notícias das últimas semanas que a gente acabou não incluindo nos giros pela nossa vizinhança. A primeira é que o Congresso Nacional Indígena e o Exército Zapatista de Libertação Nacional no México elegeram, né, como candidata à eleição presidencial no México a liderança Maria de Jesus Patricio Martínez, que ela pertence aos Nahuas de Tuxpan, no estado de Jalisco. Essa cerimônia, inclusive, ela recebeu da comandante Miriam uma estátua com a imagem da comandante Ramona, que era a liderança histórica das mulheres do Exército Zapatista. Então, ano que vem, teremos uma candidata ligada às causas dos povos originários no México. Já no Uruguai, recentemente, o atual senador José Pepe Mujica e ex-presidente do país, em entrevista ao programa Em La Mira, da VTV, disse que lamentava que não exista mais a lei de duelos no Uruguai. Segundo ele, tem coisas que você só resolve assim, não há outra maneira, conversando e blá blá blá. Falar é muito fácil nesse país. Lembrando que a lei de duelos ela esteve em vigência de 1920 a 1992, quando inclusive foi realizado o último duelo. E o Mujica não é o único ex-presidente que apoia, que diz ter saudade dessa lei. Ele foi acompanhado pelo Sanguinetti, José Maria Sanguinetti, liderança histórica do Partido Colorado. E o próprio Sanguinetti participou de um duelo contra o ex-ministro Manuel Flores Mora em 1970. E, historicamente, eu até já tinha falado no programa em outra oportunidade, que o duelo mais marcante, né, da história do Uruguai foi justamente entre o ex-presidente José Batel y Ordóñez contra o jornalista Washington Beltrán, o primeiro do Partido Colorado, o segundo do Nacional, conhecido como Blancos. E eu queria mandar um saludo para o nosso ouvinte Juan Funes, que tinha me dado a letra do podcast La Tortulha, lá do Uruguai, e foi lá que eu acabei descobrindo que esse debate está acontecendo no Paisito.
E lembrando que Otto von Bismarck era um grande entusiasta também dos duelos, e é isso, eu não consegui pensar em nenhuma piada.
Passemos então agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que está de volta ao nosso podcast. Então eu chamo o Gambito da Dama.
Gambito da Dama. Pessoal, estou de volta. Vamos falar um pouco de economia. Voltando, né, a falar sobre economia. Essa semana os noticiários estão tratando do perigo iminente da volta do aumento da desigualdade na América Latina, que passou por um período de redução, seguido de estabilidade, e agora a gente volta com essa chaga social no nosso continente. Então, toda vez que a gente se depara com esse perigo, a gente precisa parar, sentar, avaliar e ver o que é possível fazer. É claro que quando você trata de desigualdade social, você tem um sem número de possibilidades do que atacar. Você também tem uma vasta literatura se redistribuição é caminho, se crescimento é o caminho. Então, todas essas possibilidades, elas são colocadas na mesa e avaliadas. Então, com base nessa notícia, eu queria, na verdade, fazer aqui uma breve, enfim, marginal revisão teórica, só para tratar um pouco de um assunto e de talvez uma oportunidade para o crescimento. Então, e um assunto que tem sido muito debatido atualmente. Quando a gente olha a questão do crescimento e da evolução da teoria econômica, a gente foi passando, e é claro que isso também não é ponto pacífico, a gente foi passando um pouco daquela sistematização e agregação da economia talvez a percepção de que a soma das partes não é igual ao todo e que esse todo precisa ser analisado dessa forma, né, de uma forma global. Mas, desde a década de 1950, a gente tem recebido muita influência do que a gente chama de microfundamentação da macroeconomia. Então, a gente começa a entender que as decisões individuais afetam, sobremaneira, o funcionamento da economia e que, basicamente, observando essas decisões individuais, eu consigo ter uma boa análise do comportamento econômico geral. Bom, e os modelos foram avançando e muito com base em muitas críticas de modelos anteriores, e existe uma quebra, né, uma ruptura sobre a análise em que medida o tamanho das firmas importam. Firma, para a gente, é uma unidade muito representativa, né, é a empresa que a gente conhece. Então, entender o funcionamento dessa firma, entender a decisão desses agentes, é algo que é muito caro em economia. Então, quando a gente olha toda essa discussão, quando a gente trata da abordagem do Lucas, que é um economista muito conhecido, muito estudado nos cursos de graduação, mestrado, doutorado em economia, e a gente começa a observar um pouco essa discussão tanto sobre o tamanho da firma, mas também dos indivíduos que estão gerindo essa firma, a gente começa a ter aí uma evidência de que olhar esses indivíduos da mesma forma pode não ser suficiente para explicar. E aí você tem a incorporação aí da diferença entre você ser um empregado ou um empregador. Em que medida o seu talento individual faz com que você consiga separar essas duas funções e isso impactar no funcionamento da firma, que no limite vai impactar no funcionamento da economia. Então, como que você consegue atrair trabalhadores com talento e como esses trabalhadores com talento produzem e incrementam o crescimento. Bom, isso, como eu disse para vocês, é muito rápido, né? Na verdade, assim, são aulas e aulas para explicar os modelos econômicos, para a gente tratar um pouco dessa diferença, mas isso abre um caminho para a gente tentar entender, na sociedade múltipla que a gente vive hoje, como que os talentos diferenciados podem determinar, podem gerar um aumento no crescimento econômico. E aproveitando essa literatura e aproveitando o momento que a gente vive de observar um crescimento potencial da desigualdade, e mais do que isso, aonde as diversidades elas são observadas, ainda que a gente tenha aí uma série de confrontos teóricos ou até culturais de como que, se de fato essa diversidade importa, se de fato eu preciso considerar isso. Então, fazendo esse link entre esses três determinantes, eu consigo observar que, quando eu olho, por exemplo, um aspecto da desigualdade, que é a desigualdade de gênero, talvez eu tenha uma boa oportunidade de crescimento. Então, tomando esse referencial que eu falei anteriormente e em literaturas muito recentes, você observa uma série de pesquisadores estudando em que medida você tentar mitigar a desigualdade de gênero não gera um crescimento econômico. Então, por exemplo, você tinha a possibilidade de ser um empregador ou um empregado E agora você incorpora, por exemplo, a possibilidade de ser um empreendedor. Uma palavra um pouco na moda, mas que ilustra esse avanço econômico que a gente está tendo. Quando você incorpora essas três possibilidades, ser um empregado, empregador ou empreendedor, e você associa isso a potenciais problemas de desigualdade de gênero, você consegue observar que considerar as características pessoais, por exemplo, uma característica que é muito debatida entre as mulheres, né? A questão de ser multitarefa. Quando você coloca esses atributos no seu modelo e avalia quanto que os países perdem por não mitigar desigualdade de gênero, por não se ocupar de tentar incluir as mulheres, a gente fica um pouco chocado com os números. Só para falar com vocês, por exemplo, quando eu olho para países que estão entre os 25% mais desiguais no globo, né, no planeta, o fato de você não incorporar a questão do gênero, você alijar do mercado de trabalho, olhando essas três possibilidades de ser empregado, empregador ou empreendedor, esses países no topo da desigualdade de renda perdem, no curto prazo, em média, 20% e no longo prazo, 22%. Então, você está falando aí de uma perda de um quarto da sua possibilidade de crescimento, a perda potencial de renda desses países. Isso nos países da OCDE, na amostra da OCDE. Nos países menos com uma desigualdade de renda, menor, né? Ou seja, na base da pirâmide da desigualdade, o que é bom, né? Diz que ele cuida da desigualdade social, quando ele inclui a possibilidade das mulheres participarem, né, dessas três formas de crescer, você tem uma perda de mais ou menos 9% no curto prazo e no longo prazo 11%. Agora, quando você olha, por exemplo, para países latino-americanos, você está falando que no curto prazo você não considerar as mulheres ou você manter essa desigualdade de gênero, você perde 16% em média no curto prazo e 18% no longo prazo. E aí, só para comprovar ainda mais esse raciocínio de que realmente você está perdendo uma oportunidade de crescimento simplesmente por não incluir essas mulheres, uma discussão que eu vou fazer um pouquinho daqui a pouquinho. Quando você olha o Oriente Médio, a perda potencial desses caras em termos de renda, né, o que a gente chama de gender gap, é de 35% no curto prazo e de 38% no longo prazo. O que você perde em termos de geração de renda potencial só por não considerar as mulheres, chega a inacreditáveis 38% no longo prazo em países onde culturalmente você tem uma exclusão da mulher. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, essa literatura ela é importante porque, por exemplo, quando eu falei do empreendedorismo, nem todo mundo quer ou precisa ser empreendedor. Mas você está falando aí de considerar a perda potencial envolvendo essas três possibilidades, você ser empregado, empregador ou empreendedor. Se você não considera o gênero nessas possibilidades, você tem aí uma janela que simplesmente você joga fora. Eu estou mostrando número para vocês, o que é mais alarmante ainda. O artigo que eu estou usando como referência estima para o Brasil uma perda de 15%. Só para vocês terem uma ideia, um país que tem uma desigualdade enorme ainda, que está vivendo uma super recessão, está perdendo uma incrível oportunidade de crescer. Isso não é fácil, porque você está falando de aspectos culturais, mas como eu já falei em outras colunas, não só aspectos culturais, mas até o rol de políticas públicas, né? Então, se você, por exemplo, não tem acesso à creche, ou se as creches não são de qualidade, então é difícil realmente a mulher entrar no mercado de trabalho. Mas você pode pensar também na flexibilização do mercado de trabalho para pais e mães. O fato é que O que eu estou expondo para vocês é um arcabouço teórico super robusto, é bem aceito na academia. Você está falando de modelos teóricos bem considerados, né? Na verdade, no caso do Lucas, é seminal, é algo realmente bem avaliado pela academia e que está te provando que tem uma perda de renda dessa magnitude. Acho que toda vez quando a gente coloca valores, isso fica mais sintomático. Então, acho que é aí uma possibilidade, um experimento que a gente precisa fazer, porque a gente está entrando aí numa era de potencial volta da desigualdade, pelo menos na América Latina. É o mundo ainda entendendo as mudanças que estão acontecendo e você tem toda essa oportunidade via redução da desigualdade de gênero. Então, enfim, eu queria deixar essa mensagem, uma pequena homenagem às minhas orientandas desse semestre, que foram quem me trouxe essa literatura e falar sobre isso. Então, um beijo para elas. E vamos ficar pensando nisso. Até a próxima semana, um beijo para todo mundo. A dica cultural é meio óbvia e clichê, né? Dois atributos que caminham juntos. Mas nesse tema eu não posso deixar de indicar a Mulher Maravilha, que é sensacional, que é um tema, que é um filme que eu particularmente adorei, mas eu acho que é uma releitura super interessante das relações sociais, é uma quebra de paradigma muito bacana. E eu, como criança de geração Cinderela, Bela Adormecida e enfim, e todas essas outras princesas, fico muito grata de ver esse referencial e a apropriação das características das mulheres, como que resolver os problemas dessa forma pode gerar um resultado super interessante. Então, enfim, essa é a minha dica para quem não viu, assista, porque é imperdível. Uma ótima semana para todo mundo.
Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
Vamos com uma sequência de três notícias de ontem, dia 29 de junho. Por apenas 14 votos, May consegue aprovação do Parlamento Britânico a programa de governo.
No Reino Unido, em que a gente teve o acordo, né, entre o Partido Conservador da Theresa May e o Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte, inclusive rendeu várias piadinhas, né, porque a assinatura do acordo estavam dizendo que parecia dois casais de pais vendo o casamento dos filhos que eles não aprovam, né, porque estava todo mundo com, perdão do termo, né, com cara de bunda, né. O programa de governo foi aprovado por 323 a 309. Ela, né, que aí acabou a Theresa May, que perdeu, né, ela conseguiu perder ainda mais os votos que a vantagem que tinha no parlamento, embora, repetimos, né, na época parecia uma coisa quase sem dúvida de que daria certo, porém ela acabou não sabendo lidar com a situação. Então o governo do Reino Unido fechou aí o seu programa de governo, que inclui o Brexit, né? Então, tá aí. Além disso, o Reino Unido fez o seu primeiro teste marítimo do novo porta-aviões da Marinha Real Britânica, o Queen Elizabeth, que a Marinha Britânica atualmente ela está sem nenhum porta-aviões, né? Ele está previsto para começar os seus testes de aviação no ano que vem, e ele vai ter um navio irmão também, serão dois da mesma classe, e espera-se que ele entre em serviço aí até 2020, para justamente suprir essa lacuna no poder, na projeção de poder britânica, que é considerada hoje a menor em toda a sua história, né? Se hoje a Argentina invade as Malvinas, a Inglaterra não tem como mandar porta-aviões ali para bater nos argentinos. O problema é que os argentinos não têm nem um bote para invadir as Malvinas, né? Mas, quer dizer, o problema é para os argentinos, não para mim. Para mim não é problema nenhum, de ninguém. não quero nenhuma guerra aqui. Mas, então, e aí houve até uma troca de alfinetadas nesse sentido, porque um almirante da Marinha Real disse que recentemente o porta-aviões russo, o almirante Kuznetsov, esteve por aqui e vocês viram como ele é uma peça velha caindo aos pedaços e tal. E aí, agora, depois do, né, depois dos testes do Queen Elizabeth, o comandante da Marinha Russa disse que ele é um belo e grande alvo. Então, né, um comentário não muito sutil.
E já que você citou as Malvinas também, no último dia 10 de junho, as seleções de rugby da Argentina e da Inglaterra se enfrentaram em San Juan, e dois torcedores da seleção inglesa penduraram uma faixa escrito: há um rincão de terra estrangeira que será para sempre da Inglaterra, fazendo referência justamente ao arquipélago ao sul do Atlântico.
Lembrando que nesse caso foram dois torcedores, né?
Isso.
Se fosse num jogo de futebol da Copa do Mundo tal, talvez tivesse algum alcance.
Isso.
Sem clubismo em relação aos nossos ouvintes fãs de rugby. Por exemplo, a Dara de Manaus, ela gosta de rugby. Coitada.
E ouçam, e caso os nossos ouvintes apreciem a modalidade da bola ovalada, ouçam a mesa oval todas as terças-feiras, às 15 horas e 15 minutos, aqui na Central 3.
Ou não.
Rússia condena 5 acusados de matar rival de Putin em 2015.
Então, a Justiça Militar da Rússia condenou 5 tchetchenos que foram acusados de conspirar para matar Boris Nemtsov, um político que era um dos principais opositores do Vladimir Putin, em fevereiro de 2015. Eles foram julgados por um júri, e não só pelo juiz, e as penas vão variar de 8 anos de cadeia até prisão perpétua. Só que olha só, a filha do assassinado, ela escreveu no Facebook: o caso continua sem solução, vários ativistas protestam dizendo que esse julgamento é uma farsa. O Nemtsov, ele foi vice-primeiro-ministro no governo Boris Yeltsin. Ele era um candidato considerado economicamente liberal e um dos nomes mais fortes como concorrente ao Putin. E aí, na ponte que liga a Praça Vermelha a uma ilha em Moscou, em fevereiro de 2015, ele estava passeando com a sua namorada e ele foi baleado pelas costas. E o que acontece? O próprio inquérito coloca que o mandante do assassinato continua sem saber quem é. E por isso que muita gente diz que o julgamento é uma farsa, porque você pegou ali os tchetchenos, disse que foram esses caras aqui, eles estão presos, pronto, você dá o caso como solucionado, mas o mandante do assassinato, os responsáveis ainda estão aí sem saber quem foi, e, né, e enfim, né, fica aí uma coisa aí meio, né, de quem será que mandou matar esse cara, né, então tudo mais. Então por isso que tem gente que diz que na verdade esse julgamento foi apenas aí um show trial, né, pra prestar contas e abafar o caso. E, além disso, ainda na Rússia, a petroleira Rosneft, como a gente comentou antes, ela disse que foi a principal alvo do cyberataque global que ocorreu na terça-feira. Ao contrário do que disse o governo ucraniano, ela disse que, na verdade, o alvo principal foi ela, e que os computadores da máquina, da empresa, só seriam libertados depois do pagamento de 300 bitcoins. Lembrando que aí o assunto criptomoeda é uma outra pauta interessante para a gente tratar aqui, Até porque o Matias, ele está querendo investir em bitcoins.
Eu não, estou querendo entender esse trem aí.
Entender esse trem, sensacional. E ainda na Rússia, uma pesquisa feita pelo Instituto Levada Center, divulgada na segunda-feira, indicou que 38% dos russos veem Joseph Stalin como a figura mais notável de todos os tempos. Em segundo lugar veio Vladimir Putin e em terceiro lugar o poeta Alexander Pushkin. Em terceiro lugar foi Vladimir Lenin. O Czar Pedro Grande, astronauta Yuri Gagarin, Leon Tolstói...
Cosmonauta.
Cosmonauta Yuri Gagarin. Desculpem a câmera mental. Enfim, foram alguns dos que estiveram no ranking. Entre as 20 personalidades mais citadas, somente 3 estrangeiros. Napoleão Bonaparte, que ficou em 14º, Albert Einstein, em 16º, e Isaac Newton, em 19º. Segundo a mídia russa, enfim, a popularidade do Stalin nos últimos 20 anos, ela triplicou. Quando do fim da União Soviética, apenas 8% dos russos diziam gostar do Stalin. Você tem um crescimento aí da popularidade do Stalin, é muito ligado ao discurso, né, do Putin, do governo Putin, né, de você resgatar o orgulho russo, a projeção da Rússia como potência e tudo mais, embora é importante lembrar, o governo do Putin, ele não tem nada de comunista, pelo contrário, o principal alicerce político do governo russo atualmente é a Igreja Ortodoxa Russa de Moscou, né? O patriarca Kirill, né? Que seria patriarca Cirilo, né? O resgate da identidade das suas armadas russas, da identidade da época czarista ainda, como as cores laranja e preto de São Jorge, os uniformes das guardas cerimoniais voltando a serem uniformes do período czarista. Então tem uma questão aí de ver o Stalin como uma época, né, na qual a União Soviética se projetou como superpotência, né, se industrializou, participou da Segunda Guerra Mundial, saiu como uma das potências vencedoras da guerra. Então tem muito a ver com esse discurso do orgulho russo, mas não acredito, assim, numa primeira vista, que tenha muita coisa a ver com questões ideológicas. É mais nacionalista do que ideológica. Mas também mostrando aí, né, como, né, a Rússia é bastante, né, curiosa. E eu queria saber em que posição dessa pesquisa ficou o 67º maior brasileiro de todos os tempos, o Dedé do Vasco.
O Dedé do Vasco, com certeza. E eu gostaria de saber se o Stalin teria o mesmo resultado na Geórgia, seu país natal.
Ou na Ucrânia. Na Ucrânia ele fica em primeiro de quem foi mais cuzão. Com perdão do termo.
E novamente peço desculpas pelo ato falho, porque hoje temos não um, mas 2 fucking breaking news. E eu peço desculpa a todos os ouvintes que agora leem breaking news com a minha voz berrando no seu inconsciente. Desculpa, não era a minha intenção. Vamos começar pela Alemanha, onde o parlamento aprovou a legalização do casamento homoafetivo.
A Alemanha era considerada uma das grandes lacunas nesse sentido, já que a Alemanha ela tem diversas questões liberais, porém, essa ainda não era uma delas, né, do casamento homoafetivo. Inclusive, é uma questão curiosa, né, já, aproveitando que a gente comentou do Stalin, né, essa mistura ideológica que existe hoje, e uma verdadeira confusão de conceitos, né, porque às vezes as pessoas veem uma coisa e ligam diretamente ao comunismo, ou conservadorismo, ou libertarianismo, enfim. Né, então, por exemplo, no caso... A pessoa vê Stalin, pensa comunismo, mas muito provavelmente o que O que explica o voto no Stalin foi o nacionalismo. E no caso da Alemanha, tem muita gente que considera a Angela Merkel uma comunista, uma esquerdista, por conta das suas políticas de refugiados, alguma coisa assim. Mas é bom lembrar que ela é socialmente conservadora, ela vem de uma criação luterana, ela é da CDU, a União Democrática Cristã, ela é parte do Partido Social Cristão da Alemanha, e ela sempre se opôs à questão do casamento gay e também ao direito de adoção por casais do mesmo sexo, colocando aí questões de bem-estar das crianças e tudo mais. E ela só começou a mudar essa posição da adoção recentemente, e nessa semana ela comentou, ela disse, lembrando que ela, como ela é chanceler, porque ela é a líder do seu partido, né? Então, assim, ela determina os rumos do seu partido. E ela colocando que o voto dos integrantes do partido CDU fosse um voto agora de consciência e não mais de obrigação, de determinação de cima para baixo. Ou seja, não haveria mais uma diretriz do partido em relação a esse tema, e que cada congressista poderia votar de acordo com a sua própria consciência, com a sua própria ideia. O Martin Schulz, do SPD, o Partido Social Democrata, defendeu que essa questão fosse votada antes das eleições, e por isso nós tivemos uma verdadeira mobilização relâmpago do parlamento para votar esse assunto antes que ele entre no recesso legislativo agora, das vésperas das eleições. A Merkel, que votou contra, disse que essa pressa na votação foi triste e desnecessária. Ela votou não, dizendo que o casamento é apenas entre um homem e uma mulher, e que ela espera que o voto de hoje mostre apenas não o respeito mútuo por diferentes opiniões, mas também que isso leve a mais paz e mais coesão social. A aprovação do casamento gay foi aprovado por 393 contra 226, ou seja, a bancada da CDU foi essencial para que essa participação, embora uma ala do partido tenha criticado a Merkel por ter liberado o voto, digamos assim, porém ela tem um benefício eleitoral muito grande nesse sentido, né? Que é o seguinte: primeiro, alguns partidos condicionavam participação numa coalizão com a Merkel, elas condicionavam ao programa, né, ao projeto de lei que foi votado, que venceu, que era o chamado Ehe für alle, né, casamento para todos. E segundo, a Merkel agora ela não vai ter que ficar debatendo esse assunto durante as campanhas eleitorais. Isso, então, porque assim, era batata, né? Olha a expressão idosa, né? Que ia chegar num debate e o Martin Schulz ou algum outro candidato de algum outro partido vai falar: ô Merkel, você está no poder já tem 10 anos, a união civil do mesmo sexo já é legal desde 2001, por que ainda não teve casamento gay aprovado plenamente com o direito de adoção e a igualdade, né, a igualdade de lei? Ela ia gaguejar, ia blá, 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 e aí ia atrair críticas de setores mais progressistas, que ao mesmo tempo defendem a sua política de imigrantes. Então ela também, ao mesmo tempo, ela se livrou de um pepino eleitoral ao liberar o voto do seu partido, e aí foi aprovado e tá certíssimo, digamos assim. E além disso, ainda sobre a Alemanha, barra Europa, né? A Merkel, ela vai se reunir com lideranças europeias antes do G20, especialmente o Macron, e também lideranças italianas e lideranças da comunidade europeia, muito provavelmente para definir uma pauta em comum, definir uma frente comum nas negociações do G20, especialmente esperando aí uma resistência do Donald Trump. E o órgão antitruste da União Europeia impôs uma multa ao Google de 2,42 bilhões de euros por violar regras de competição e ter comportamento anticompetitivo. A acusação foi do Google abusar do seu domínio do mercado e dar vantagens ilegais aos seus próprios serviços. E lembrando que assim, as coisas estão relacionadas, porque esses mecanismos antitruste, esses mecanismos para defender, digamos assim, um livre mercado, são parte do Estado alemão, né? A Alemanha, ela tem a política que é chamada de ordoliberalismo, né? Que é assim, é o liberalismo imposto e defendido pelo Estado. Olha, não basta dizer que vai ser liberal. Se você for liberal, se você dizer que é liberal, mas não for, vamos supor, se você tentar ficar fazendo dumping, o Estado vai bater em você. É para ter livre competição. E a Alemanha, digamos assim, transplantou esse tema, essa postura, melhor dizendo, para as instituições da União Europeia. E finalmente, nessa madrugada, né, ontem, mas já era de noite aqui, um homem foi preso no subúrbio de Paris, um homem de origem armênia, por ele estava dirigindo seu carro e tentou avançar sobre o público de uma mesquita, porém existiam barreiras ali na frente da mesquita, e ele foi detido, foi preso. Ainda não há mais muitas notícias sobre isso.
E ainda nessa sexta-feira, dia 30 de junho, Trump declarou: paciência estratégica com Pyongyang acabou, quando se encontrou com a nova liderança em Seul.
A nova liderança de Seul, né? Presidente sul-coreano, o Moon Jae-in, esteve hoje na Casa Branca, se encontrou com o Donald Trump e Trump disse que estamos trabalhando em conjunto com a Coreia do Sul e o Japão, além de parceiros ao redor do mundo, em medidas econômicas, diplomáticas e segurança para proteger nossos aliados e nossos próprios cidadãos dessa ameaça conhecida como Coreia do Norte. O Trump disse que também aceitou o convite do Moon para visitar a Coreia do Sul ainda nesse ano, e o líder sul-coreano também disse que será muito bem-vindo, né, algumas questões ali protocolares, e eles conversaram também sobre a possível revisão de um acordo comercial que é vigente desde 2012, e disse que os países se esforçarão para remover barreiras ao comércio recíproco e ao acesso a mercados, especialmente o mercado automobilístico. E o déficit comercial dos Estados Unidos com a Coreia do Sul cresceu nos últimos anos, atingindo o valor recorde de 27,6 bilhões em 2016. Isso significa o quê? Que os Estados Unidos compra muito mais da Coreia do Sul do que vende, né? E diminuir, facilitar o acesso a produtos, além de significar a entrada de produtos americanos na Coreia do Sul, também acho que vai significar ainda mais carros da Hyundai no mercado dos Estados Unidos. Além disso, nesse tema, a China condenou as novas sanções contra as entidades que financiam a Coreia do Norte, dizendo que isso compromete o diálogo e compromete a cooperação. E aí, o Donald Trump, semana passada, ele deu um tweet assim, meio complicado até, né? Que enquanto eu aprecio os esforços do presidente Xi e da China para ajudar com a Coreia do Norte, não funcionou. Pelo menos eu sei que a China tentou. Tipo, né? Não foi uma linguagem extremamente diplomática, digamos assim. E além disso, a China também estaria preocupada, também expressou aí numa nota da Embaixada da China em Washington, uma preocupação, uma censura à possível venda pelos Estados Unidos a Taiwan de cerca de 1,4 bilhão de dólares em armamento. Para quem quiser entender um pouco melhor essa treta entre China e Taiwan, né, lembrando, a China continental, a China comunista, considera Taiwan parte do seu território e ela não é um país independente. E a China republicana, Taiwan, considera a China comunista um governo golpista, que o verdadeiro governo é o governo republicano. E para os dois países, você só pode ter relações plenas com um deles. Ou você reconhece um, ou você reconhece o outro. E aí os Estados Unidos estariam pensando em vender armamentos a Taiwan, e a embaixada chinesa em Washington soltou a nota. O gesto errado do lado americano vai de encontro ao consenso alcançado entre os dois presidentes e o momento positivo de desenvolvimento das relações China-Estados Unidos. O governo chinês e o povo chinês têm todo o direito de ficar irritados. Então, mostrando aí que as relações entre Trump e China podem mudar um pouco agora, né, por conta dessa questão da Coreia do Norte, de você afastar, digamos assim, a China do mecanismo da Coreia do Norte, tanto que o Trump, ao receber o presidente da Coreia do Sul, falou apenas entre Coreia do Sul e Japão, declarou novas sanções e agora pode vender armas a Taiwan. Então é uma relação aí que pode mudar no futuro próximo.
Felizmente não temos menino Neymar essa semana, então passemos para os peões.
Os peões. A bullet from the back
of a bush. Felipe, quem que é o peão isolado que não sabe como Deus o colocou aqui?
O peão isolado vai pro Temer, porque, né, cancelar a participação no G20, na mesma semana em que a fundação do partido que governa a Alemanha, que é anfitriã do G20, desce uma marretada na cabeça dele. Enfim, não é aceitável, não é louvável, pelo contrário. Então, pelo isolado aí no cenário internacional, é o presidente da República, Michel Temer. Sei que vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai ficar de mimimi, mas os argumentos e os fatos estão aí.
E quem que é o peão promovido, ou conjunto, né, de peões promovidos?
O peão promovido vai para a Alemanha, né? A gente sempre costuma dar o peão promovido para quem vence eleições e também para quem promove mudanças legislativas em prol aí de questões sociais, de mudança de mentalidade, enfim. Então, a Alemanha, ao finalmente legislar sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com iguais direitos e também o direito de adoção a crianças, leva aí o peão promovido. Teve uma vez que a gente deu o peão promovido, acho que foi para a Itália, quando a Itália legislou sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí teve alguém que disse nos comentários que não ia ouvir mais a gente, porque nós estávamos fazendo apologia da viadagem. Se você concorda com isso, falou.
Não escute mesmo, gente. Eu não preciso da sua audiência. Passemos para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Olha, minha dica cultural vai ser um documentário que eu assisti essa semana. Eu comentei dele no Twitter e tudo mais, um documentário bastante interessante chamado, só tem o título em inglês, né, mas é Tell Spring Not to Come This Year, né, Diga a Primavera Não Vir Esse Ano. É um documentário sobre soldados afegãos do exército afegão na luta contra o Talibã e outros movimentos, ou seja, sai da perspectiva do Afeganistão, dos políticos ou então da presença internacional. Vai pegar ali o cotidiano dos soldados afegãos, o que eles pensam, o que eles acham sobre as suas lideranças, sobre o Talibã e tudo mais. É um documentário muito interessante, tem disponível naquela plataforma de vídeos por streaming chamada alguma coisa Flix, com legendas em português. Não é um documentário longo, tem ali 1h20, 1h30. É um documentário bastante interessante. Essa é a minha dica para essa semana.
E a minha dica é o documentário Being Canadian, aproveitando o Canadian Day, 150 anos, né, do Canadá. É um documentário bastante humorado, que pega personalidades do país para falar sobre o que significa ser canadense, né? E as diferenças com os Estados Unidos. Então participam lá Mike Myers, Michael J. Fox, William Shatner, o Rush, né? A banda de rock progressivo, e até aquela atriz daquele seriado que copia Friends na cara dura. Então fica aí a minha dica e novamente um abraço pro meu cunhado Graham Hill, que nos escuta justamente para aprender a falar inglês, e ele que é homônimo do piloto da Fórmula 1, piloto britânico, pai do Damon Hill. Felipe,
ele quer aprender português, né?
Ele quer aprender português.
Ah, tá. Porque inglês eu acho que ele já sabe.
Ah, eu falei inglês, perdão. Ele quer aprender português. Realmente aqui ele não vai aprender inglês mesmo. Felipe, considerações finais?
Apenas as de sempre. Agradecer todo mundo que nos ouve, nos tolera. Todos os nossos apoiadores que nos financiam, garantem aí a continuidade e o aspecto perpétuo do programa, que será conduzido por daqui a 40 anos por Martin Cazu e amigos e seus Blue Caps. E mandar um abraço também novamente para o Marcelo Adnet, que ele top participar do nosso especial. E mandar um beijo, um abraço aí para todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia. E é isso, amo todos vocês.
Bem, e a música de encerramento, podia já ter tocado semana passada, mas essa semana o Temer deu mais milho, né? Novamente fez referência à União Soviética. Eu acho que ele está com saudade da União Soviética, ou alguém não avisou para ele que acabou. Então a gente vai ouvir a música Back in the USSR ao vivo em Moscou, e aproveitando que semana passada o Paul McCartney soprou 75 velhinhas. Então ficamos aí com o ex-Beatle cantando na capital da antiga União Soviética e atual capital russa, Back in the USSR.